Você está ouvindo o podcast Umbanda EAD, um bate-papo umbandista com reflexões sobre a vida, apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz.
Salve, salve Umbanda EAD! Estamos aqui iniciando mais um Diário do Médio Terreiro nessa quarta-feira maravilhosa, regida por Xangô. E nós estamos aqui hoje para poder falar sobre um questionamento também que nos chega aqui a todo instante. Se pode, afinal de contas, rezar para orixá em casa, cultuar orixá em casa? E aí se estende essa pergunta, né? Posso firmar meus guias? Posso acender vela? Posso, sei lá, fazer um agrado em casa? Então, esse é o questionamento dessa quarta-feira. Nós vamos falar sobre isso e dizer a todos que estão aqui no Instagram que você pode vir aqui no YouTube para ter uma melhor experiência, mas eu também interajo com vocês aqui, tá bem? E você que está aqui no nosso YouTube, lembrando, né, que já chega chegando, já chega sendo elegante, deixando aquele like maroto, aquela curtida, e você pode também somar na estratégia de convencer o YouTube que a gente é legal. É, você faz isso simplesmente curtindo o vídeo, compartilhando esse link, né, jogando nos grupos, nos WhatsApps, no Tinder, no OnlyFans, no Telegram, no grupo da empresa, em todo lugar que você puder, você joga e sai correndo, deixa rolar. Se inscreva aqui no canal e ao se inscrever no canal, você tem aí você consegue comentar no chat. O chat é sempre exclusivo para quem está inscrito no canal. Ativando as notificações, você recebe sempre um aviso de quando a gente publica as coisas aqui no nosso canal. Deixe seu comentário, a gente sempre interage com você a partir disso. Agora, pode ou não pode rezar por orixá em casa? Me diga aí, você que está me acompanhando agora, pode ou não pode? Qual é a sua resposta? No sentido de você... Vou melhorar a pergunta, vai. Vou mudar a pergunta. Você tem uma rotina em casa de cultuar, ritualizar com os orixás e as entidades na sua casa? Responde aí. Sim, pode. Se não, por quê? Marta, Robson, Jones... Então, até agora, todo mundo é sim. Então, parece que essa live não tem necessidade de existir, né? Se para todo mundo é sim, eita, será que tem necessidade de eu ficar nesse assunto? A gente pode mudar de assunto? Vamos falar do caso Wallison. Quem aqui aprendeu que não e por que não? Sendo velho, então, eu creio que pode sim. Se não puder, eu sigo errado. Vou esperar uma semana para rezar. Vamos lá. Bom, é bom porque aí a Sara vê que esse não é um tema que as pessoas têm dúvida. É isso aí. Veja só. Existe, então, vocês acho que sabem bem, existe a ideia, uma ideia de que não pode. De que fazer dinâmica ritualística dentro de casa vulnerabiliza. Talvez, de alguma maneira, deixe você exposto a alguma coisa do tipo uma perturbação espiritual, né? Um quiumba, uma carga, algo que pode vir ruim contra você... E dessa forma vai te prejudicar, e que se é assim, então eu devo me apoiar em quê? Aí normalmente você tem que se apoiar em quem está dizendo que você não pode. Acho que aqui já fecha a conta. Quando você tem que ficar dependente, Quando você tem que ficar dependente de uma outra pessoa para fazer o seu ritual doméstico, a sua relação doméstica com os seus orixás, com as entidades, existe aí uma possível intenção perversa de controle e manipulação de você. E se não, e se isso envolver ainda pagamento financeiro, aí a gente chegou para o nível mais raso, mais chumbrega, mais bandida de controle sobre isso, né? Portanto, quem cai nesse golpe, né? E o golpe tá aí, cai porque é completamente ignorante, né? Ignorante no sentido estrito da palavra, né? Ignora o conhecimento, né? Não tem os saberes necessários para entender que você não está lidando com uma coisa. Quando você lida com uma ritualização, com a sua espiritualidade, é sobre isso. Você está se conectando com você, com algo que é genuíno, transcendente, a partir de você, que é a sua espiritualidade. Rituais é religião. Relacionamento, consciência, é espiritualidade. E isso não pode ser impedido. Porque quando estabelece uma regra de que te impede para viver algo que é um valor pessoal, isso, senhoras e senhores, é colonização. Está colonizando a sua consciência, está colonizando a sua fé. Toda forma de controle manipulativa na sua relação com o sagrado, acredite, é um modus operandi colonizador. Você não pode ser oprimida, restrita a depender de alguém para poder se conectar com o seu sagrado. Essa é a perspectiva umbandista que eu vivo e eu sigo. Eu vim de uma escola, eu vim de uma base, os meus primeiros passos, em que era essa a regra. Você era proibido de tudo, você era proibido de decisões básicas do seu dia a dia sem consultar o seu sacerdote, como quem precisa ter um pai, uma mãe o tempo todo cuidando de você. Isso infantiliza a sua jornada. Isso infantiliza o seu caminho, né? Por isso, nesse aspecto, né? Nesse aspecto, você precisa fazer uma observação crítica, trazer um senso crítico para você. Para identificar, será que eu estou sendo essa pessoa que está na dimensão de uma criança na relação com o meu sagrado? Né? Então a gente precisa compreender isso. O André Luiz diz: a espiritualidade é livre como o vento, controle é só coisa de religião, a espiritualidade vai além. Mas veja só, André. De que religião a gente está falando? Controle é coisa de religião ou é de pessoas na liderança de religião? Então, por quê? Porque eu sou também religioso, sou um líder religioso e o controle não existe. Esse controle que a gente está falando aqui. A minha própria vivência dentro do sistema religioso é que me trouxe espiritualidade, despertar de consciência e liberdade. Então, a proposta é que você possa entender, e vocês todos, que há uma opção, há opções religiosas dentro de uma vivência religiosa para justamente conduzir a uma consciência de espiritualidade livre. E você pode escolher, né? Que caminho você quer seguir? Qual é a direção que você vai trilhar? Porque se você sente que está contemplado, que está tudo bem ter esse controle e ter essa codependência, ficar nessa necessidade do outro, então tá tudo bem, não é para você essa live, você não precisa disso. Mas para você que tem uma pulga atrás da orelha, que tem uma dúvida, será que isso faz sentido? Até onde isso vai me levar? Então, fica aqui essa nossa reflexão. E eu estou falando, e volto a repetir, estritamente no campo, na dimensão de Umbanda, e principalmente a que eu vivo, ensino e aplico, e que tem funcionado muito bem. Certo? Porque aí então é você que passa pelo filtro. Qual é a busca que você tem, que você está fazendo? Porque mesmo dentro das dimensões de Umbanda, das várias formas de Umbanda, você vai ver algo mais restritivo e algo mais libertário. E você deve se conectar com aquilo que te traz representatividade, justamente o que eu estou falando, aquilo que faz sentido para você. Portanto, eu entendo que a nossa relação com os nossos orixás e as nossas entidades é algo íntima, pessoal, da sua dimensão espiritual. E não importa se você está em casa ou está no terreiro, ou onde quer que você esteja, você pode se relacionar. O ideal é que você não faça essa dissociação, que você entenda que está tudo em você. Então o local não é uma questão. Ah, mas posso defumar? Posso acender vela? Posso fazer um agrado, uma comida, uma oferenda? Pode, porque é o seu modo de rezar. Imagine só, por exemplo, nas religiões japonesas, alguns segmentos religiosos japoneses, morre um parente e eles no altarzinho deles colocam a foto lá e lá eles rezam, acendem incenso, põem comida que a pessoa gostava. É um relacionamento. Aí o olhar eurocristão, espírita, vai se posicionar diante disso da seguinte forma: não, isso vai atrair a alma dele, vai atrair o espírito dele, vai prender ele, você não pode fazer isso, vai trazer perturbação. De quem que é essa ideia? A quem interessa essa ideia? Porque se a minha relação é direcionada de amor, de afeto, de lembrança, eu estou ancestralizando aquele meu parente. O Pai Sidney falou disso na segunda-feira na semana Ubuntu. Manter viva a memória daquele parente, um antepassado que se foi, é ancestralizar e dar continuidade a ele em mim também. Portanto, sejamos mais críticos e vamos começar a decidir que caminho a gente quer caminhar. Veja, essas restrições de ritualização em casa ser proibitivas, acredite ou não, não é de cunho afro-religioso. Porque para o pensamento afrocentrado religioso, essa conjunção, essa consciência de que você está o tempo todo imerso do axé, essa é a premissa. Não há distinção de lugar de você. Então nada disso é um problema. Essa ideia proibitiva vem do espiritismo dentro da Umbanda. Vem dessa influência controladora eurocentrada dentro da Umbanda. E aí a gente começa a entrar a gente começa a falar coisa que os outros não gostam, né? É isso. Agora, o que serve para o espírita serve para mim? Eu preciso decidir. Qual é a linha de pensamento que eu quero adotar? O que serve para o católico, as premissas do católico serve para mim? É isso, né? Esse papo de que Exu só te trata fora de casa igual cachorro é ridículo. É ridículo. Concordo, Bruno. O que o senhor acha da ciência e neurociência insistir que nós, umbandistas espiritualistas, vemos produtos da nossa própria mente e não espíritos, como se estivéssemos todos em uma histeria coletiva? Aline, eu estudo neurociência e eu não sei de onde você está tirando isso. Porque há muitos estudos da neurociência já divulgados, inclusive, de que há mesmo uma experiência mística no sujeito que o cérebro, na atividade cerebral, mostra. Tanto é que a mediunidade é algo levado a sério nos estudos da neurociência, da psicologia, não essa ortodoxa behaviorista, coisa desse tipo, né? Então é isso. Agora depende de onde você está pegando, porque no campo acadêmico sempre vai ter os vieses. Então aquele que quer seguir por um viés estritamente materialista e ateísta, talvez, e tudo mais, ele vai ter os estudos que vão dar comprovações para aquilo. Aquele que quer seguir considerações mais espirituais, mais transcendentes, também vai ter o viés que comprova aquilo. A gente tem que decidir que caminho a gente quer caminhar. Ontem a gente falava sobre isso com a professora Catiúça, né? A gente precisa começar a entender que mudar o paradigma eurocentrado é considerar outras hipóteses. Então, estudar a filosofia africana é abrir-se para pluriversalidade, né? Sair da ideia universal que tudo tem que ser uma resposta única para entender que há muitas respostas para as mesmas questões, né? Então, é nesse sentido. A USP mesmo tem estudos interessantes sobre o funcionamento do cérebro em estado de transe mediúnico, né? Mas há quem está lá dentro, nesse departamento, que olha assim: nossa, que desserviço, eu não vejo dessa forma nada, porque eu tenho outros dados. Então, mas aí você decide. Na ciência é assim também, principalmente essa ciência da mente, do comportamento, né, da experiência subjetiva do sujeito. Agora, a gente também não pode desconsiderar que há muita criação da mente sendo levada a sério como se fosse mediúnico. Acho que a gente está num período que precisamos desenvolver maior senso crítico, ter um filtro mais estreito. Realmente, a respeito dessas dinâmicas mediúnicas o tempo todo ditas aí como tal, né? E é isso, aí é um outro assunto, né? Então, como fica a afirmação antes de ontem, segundo a qual branco não tem axé, feita aqui no chat? Tatiana, a gente falou sobre isso, né? O próprio Pai Sidney respondeu em aula lá que ele não concorda com essa ideia. E a gente não tem que entrar nessa discussão, né? Branco não tem axé, não tem que discutir isso, porque é uma perspectiva muito específica de um grupo pequeno, de uma resistência, um ranço histórico, e não se confirma na prática, né? Tá bom? É isso. Gostei do que você falou, porque conheço um médico que tem receio de agradar e acender vela para não atrair energia ruim. Então, aí para finalizar esse assunto, a gente tem que ter a seguinte pergunta a gente tem que fazer para nós mesmos. Eu vou acender uma vela em casa, qual é a minha intenção? Né? Qual é a minha intenção? O que eu estou sentindo, a minha intenção é boa, o meu sentimento é positivo. Como e por que alguma coisa ruim vai interferir ali? Né? É isso. Simplesmente isso. Agora, eu tô em casa ou qualquer lugar que eu esteja, eu quero fazer uma reza, acender uma vela. Qual é a minha intenção? É ruim? É de prejudicar alguém? Meu sentimento é um ódio, uma raiva, uma vingança? Então, senhoras e senhores, aceite, é isso que você vai atrair. Porque quando você acende uma vela e dá uma intenção, você direcionou. A quem pertence. Senhor, caboclo que me ampara, me guia, fulano de tal. Tá aqui a vela, ó. Pronto, é ele que vai pegar, ninguém vai pegar. A sua reza tá ali, ela vai reverberar ali enquanto tiver o fogo. Tá reverberando no ambiente, esse magnetismo. É isso. Né? É isso. Vamos compreender isso, né? Sem sentido dizer que o branco não tem axé, visto em prática que o candomblé é de ascendência e descendência. Bom, é isso. Não vamos estender esse assunto. Não é bem isso. Tá certo? Explicado aqui. Então, se alguém aqui tinha algum receio sobre isso, passa pelo seu crivo. Bom dia, Pai Rodrigo. Velas para as almas podem ser acendidas em casa ou apenas cemitérios ou capelas? Você sabe o que é velas para as almas? É isso. Porque acender velas para as almas é um termo anterior à Umbanda e regional também, que significa pretos velhos. A linha dos pretos velhos absorveu o que era considerado a linha das almas. Aí volto a dizer, a gente precisa entender que há que se ter um cuidado sobre isso, né? Há que se ter um cuidado sobre isso. Tá bem? Então, põe blusa, tá frio, Ana? Aqui na minha caverna, se eu te disser que eu tô com calor, você vai desacreditar. O tempo tá brabo aí fora, né? Então é isso. Há princípios teológicos e filosóficos que não resistem à lógica de nossos dias. Diferente disso, é ficar parado no tempo. Seja mais claro, Jorge, homem de bem. Eu sempre acendo uma vez por semana. Isso aí, Violeta. Muito bem. Então vou considerar que estamos com o nosso caso de hoje resolvido. E eu volto amanhã com mais um Diário no Ed Terreiro. Deixo aqui a minha gratidão mais uma vez e convido você a participar hoje à noite da nossa Semana Ubuntu com a professora Cláudia Alexandre. E se você quer estudar mais comigo e saber como ritualizar em casa, tem dois cursos na Umbandalogia que é Umbanda para iniciantes e Umbanda em casa. Umbanda em casa foi criado justamente quando começou a pandemia para disseminar conhecimentos e técnicas de como você pode ritualizar em casa. E você pode ter acesso a isso por apenas R$ 37 por mês na Umbandalogia. O link está fixado aqui no chat, está também na descrição do vídeo e você pode vir já fazer parte disso aí, tá bom? Grande abraço, axé, ótimo dia e até amanhã e tchau!
Você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD. Esse programa gratuito é um oferecimento da nossa comunidade de alunos. Acompanhe nossas redes sociais e acesse mais conteúdos como este, umbandaead.com.br.